Boa noite. Estamos começando a nossa última reunião, né, da semana de ensino. Diz assim a carta de Paulo aos Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 9. Vamos ler a partir do 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, que é o que nós estamos falando, né? Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com este tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora Deus os julgará. O mundo sempre foi assim, ele não vai ser diferente nunca. Nós éramos do mundo. Nós não éramos do mundo? Nós éramos assim, roubador, maldizente, beberrões. Nós não éramos assim? Até ver o evangelho de Cristo, até conhecer o meu Salvador, eu era assim. Agora que eu sou salva, agora que eu sou liberta, agora que eu conheci a graça do meu Senhor e Salvador, vou andar na bebedice? Vou roubar você? Vou na loja da Sumico comprar e dar o calote? A palavra de Deus diz: não vos associeis com esse tipo roubador, que se dizendo irmão, procede assim. O mundo está assim, mas nós somos diferentes, nós somos de outro lugar. Quem tem deixado essa palavra fazer parte da própria vida? Essa palavra tem que fazer parte da sua vida. Linguagem sadia. Essa palavra faz parte da nossa vida. Deixar a palavra de Deus mudar a sua vida, igual o fermento muda a massa. Lembra do texto que Jesus falou? Que eu posso comparar o reino de Deus? Jesus veio fazer o quê na terra? Anunciar o reino de Deus. É chegado para vós outros o reino de Deus. Ele diz: filhinhos, não vos assusteis, aprouve ao Pai dar-vos o reino dos céus. Pertence a nós, ele veio anunciar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, Jesus falou. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. E ele não vem com visível aparência. Ele não está em Jerusalém. Ele não está aqui em Lins. Está dentro de nós, em nós. Gozo, paz e alegria no Espírito. Ele está estabelecido dentro de você. Você pode se envolver com este reino, com essa palavra, usufruir dela. Ela veio para isso. O salmista diz: ele nos enviou a sua palavra e nos sarou, nos livrou completamente daquilo que nos era mortal. O que é mortal para você? Sua língua? Ele enviou o Espírito Santo para livrar você do falatório. Não precisa a gente ter vergonha de nossas faltas, porque nós somos perdoadas e o nosso Pai nos enviou socorro. O que era mortal? A palavra de Deus fala assim: ó, no muito falar, não falta transgressão. Provérbios diz. Tudo é provérbios isso que eu estou falando. Vocês tratem de ler provérbios. Provérbios diz assim: tolo, até o tolo, como a Marília, calada, se passa por sábio. Aprende a escutar antes de falar. Você vai evitar um monte de transtorno. Escuta primeiro o marido falar. Depois você dá a opinião. Não, minha filha, não era isso que eu queria falar, não. Ele começou a falar, você deduz o que é, já pula em cima do coitado. Passa vergonha, não é? Quem modera seus lábios é prudente. Não custa ouvir. Escuta a Ana, vê o que, é que ela tem para falar primeiro. Depois você fala, dá sua opinião. Compreende o que ela quer dizer, o sentimento que está na fala dela. A palavra, ela é boa para tudo. tudo para educar, para ensinar, para te acalmar, para te sarar. Ele nos enviou a sua palavra. E ela é poderosa, poderosa para salvar a nossa vida. Nos livrar completamente, não é? É completamente daquilo que nos era mortal. O que para você é mortal? Essa palavra veio para te ajudar. A enfermidade é para a morte? Essa palavra está aqui para te ajudar verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. A tristeza veio para te roubar a alegria? Essa palavra diz que ele lhe deu vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. O que é mortal que veio para acabar com você? Essa palavra veio também para te livrar completamente do que lhe era mortal. Agora, como que as minhas irmãs, eu, como que nós vamos aprender essa palavra? Descobrir os segredos dessa palavra? Praticar essa palavra? Como que nós vamos fazer isso? Deus falando com Josué, falou: Josué, seja forte e corajoso para fazer segundo tudo o que tiver escrito. Aí ele instrui como? Medita nesta palavra de dia e de noite. Medita nessa palavra de dia e de noite. O primeiro passo para a meditação, no nosso caso, hoje, a oração no Espírito é o primeiro passo para você compreender a palavra, para você saber a palavra, para essa palavra se desvendar diante dos seus olhos. Vamos ler o Evangelho de João. Vamos parar com mais calma, prestar mais atenção. Por que que você precisa orar no Espírito Santo? Se você não orar no Espírito Santo, você nunca vai compreender a palavra. Mas orar como? De que jeito? Feito um robozinho? Não. Tudo na nossa vida é espontâneo, de todo o coração. Qual é o primeiro mandamento? Amar ao Senhor seu Deus de todo coração, com todo entendimento. Nós não somos robô. Deus é espontâneo, Deus se move. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Eu oro no Espírito andando, deitada, com as pernas para cima, num corei de cambalhota. Mas eu oro no Espírito Santo, trabalhando. Vou para a cozinha, ponho fone de ouvido, vou orando em línguas enquanto corto frango. Vou ouvindo o Evangelho, vou orando no Espírito Santo, vou ouvindo uma carta, vou orando no Espírito Santo. Paro, converso com quem tem que conversar. Deus não tem regra. Em Deus não há regras. Não há imposição. Há voluntariedade. Você voluntariamente se apresenta para ele. Entendeu? De todo o seu coração. Eu tiro meu tempo sozinha. Rita me procura, eu estou sumida na casa. Onde que eu estou? Estou quietinha lá no canto, escolho lá atrás de um sofá. Vou orar sozinha. Entendeu? Tirar meu tempo. Então Deus não tem regra. Não é? Você escolhe um lugarzinho que você quiser ficar. Se você quiser ficar, não importa. Não é aquela coisa que você é obrigado a fazer. Você faz voluntariamente. Deixa Deus se mover em você. Experimenta a liberdade de ser filho. Entendeu? Você é filho. Você é filha. Eu sou filha. Nós somos filhos. Nós temos a liberdade de filhos. Entendeu? Deitar no tapete, botar as pernas em cima do colo de paiinho. E vamos orar em línguas. Paiinho, o que eu falo é nosso Pai Celestial. Nós somos filhos e filhas. Temos a liberdade de agir como filhos. Se você não orar no Espírito Santo livremente, com liberdade em Deus, você nunca vai entender esse evangelho. Você nunca vai entender a palavra. Por que que eu estou dizendo isso? Eu inventei isso? Não, está escrito aqui em João 14. Vamos ler? Olha o que Jesus diz. E eu rogarei ao Pai. João 14, 16. Jesus falando acerca do Consolador. Ele diz, eu, Jesus, rogarei ao Pai, pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade que o mundo, do qual nós falamos no início, não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Só é batizado com o Espírito Santo quem é nascido de Deus, quem é filho. Paulo aos Romanos diz assim, se vós sois filhos, tens o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Todo filho de Deus tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus rogou ao Pai para ele enviar o Consolador para nós. O Espírito da Verdade. Com que finalidade? Aí ele diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Você quer saber o que realmente Jesus queria dizer com a parábola da figueira? O Espírito Santo pode te ensinar. Você quer realmente saber o que Jesus quis dizer com a parábola do semeador? O Espírito Santo pode te ensinar. O que você quer saber? O Espírito da Verdade vai lhe ensinar a verdade. Ele não vai inventar uma história para você. Eu lembro de um irmão que conta o testemunho dele. Ele fala assim que ele estava com câncer em estado terminal, câncer de intestino. E era pastor. E ele não parou de responder as cartas e tudo, mesmo bem debilitado. E um dia chegou para ele uma carta, uma cartinha. Pastor fulano de tal, o senhor poderia me explicar Isaías 53? O versículo tal diz, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. O que o profeta quis dizer? O homem estava morrendo de câncer. Em estado terminal. Pastor. E o irmãozinho, a ovelhinha, ele escreveu. O que quer dizer isso? O que será que Isaías está dizendo com isso? Quem é esse? É Jesus? Como é que ele fez isso? Eu posso usufruir disso? Entre linhas tinha escrito isso, não é? O senhor pode me explicar o versículo tal de Isaías 53? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades embora. Por suas pisaduras fomos sarados. O que é que ele quer dizer com isso? Ele só leu a pergunta. O Espírito Santo fez assim dentro dele. Ele leu a pergunta e entendeu na hora a resposta. Aquele irmão não morreu de câncer terminal. Ele não morreu com aquele câncer e vive até hoje. E só que eu conheço esse testemunho tem uns 20 anos. Ele entendeu e respondeu. Quer dizer que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Por suas pisaduras somos sarados. É isso que ele quer dizer. O que é que quer dizer esse versículo, gente? E aí ele começou a se comportar de acordo com o versículo. E foi se fortalecendo e declarando a verdade de Deus para o corpo dele, dizendo, corpo, você é sarado. Jesus levou essa enfermidade na cruz do Calvário. Ele foi moído por nossas transgressões. O castigo que lhe trouxe paz, Neiva, estava sobre ele. Satanás não tem direito de lhe atormentar com nada. Ele não tem direito de atormentar você com nada, nem a mim, nem a você. E ele foi se fortalecendo, dando glória a Deus. Abraão era um velho, Sara uma velha. Mas ele não creu no corpo dele. A palavra de Deus diz que ela tinha cessado o costume das mulheres. Qual é o costume da mulher que faz ela ficar grávida? Menstruar. Parou de menstruar engravida? Parou de menstruar, meu filho? Acabou. Mas Abraão não creu. Olhava para Sara e dizia, ela vai ter meu filho. Pai, eu te agradeço, porque os filhos que ela terá serão incontáveis como as estrelas que estão no céu. Como a areia que está na praia do mar. Ele se fortaleceu dando glória a Deus, Amarilis. Abra sua boca e dê glória a Deus, porque verdadeiramente ele te salvou. Verdadeiramente ele nos sarou. Verdadeiramente ele te ama, Darcy. É fato, é verdade, ninguém pode tirar isso de nós. Ele nos amou com amor sem igual. Nada pode nos separar do amor dele. Satanás, você não vai conseguir me separar do amor do meu pai. Eu não vou abrir mão do amor do meu Deus por causa de você. Não adianta você me infligir circunstâncias. Eu não vou desistir do amor do meu pai. Porque verdadeiramente ele levou sobre si. Seu Silvio?
É.
Seu Silvio creu. Nós também cremos. Nós também cremos. O nosso Deus é bom. Por isso ele enviou o Espírito Santo. Para nos ensinar a verdade. Por isso você precisa passar tempo orando no Espírito Santo. Senão você não vai entender nunca a palavra. Coisa simples. Você não vai discernir entre o bem e o mal. Chega aquela amiga com aquela conversa mansa. Você não discerne. Que é tudo fora do lugar a conversa. Se você não deixar o Espírito Santo iluminar os olhos do seu coração, você vai andar em cegueira. Ele é a luz dos nossos olhos. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz dos nossos olhos. A palavra de Deus diz que o ímpio tropeça e não sabe no que tropeça. Ele tropeça e cai. Mas ele não sabe no que tropeçou. Na língua grande, por exemplo. Estava para fechar o negócio. Falou que não devia, a pessoa cismou, não fez o negócio. Entendeu? Ai, meu Deus, eu estava com o negócio na mão. Por que que a pessoa desistiu do negócio? Você falou demais. Falou que não devia, a pessoa interpretou errado. Você estava nervoso, falou que não queria. A pessoa vai embora. O ímpio é assim, mas você, eu, temos a luz da vida. O nosso caminho é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu tropeço, mas eu sei, Jesus me mostra, você tropeçou aqui, ó. Ó o tamanho da pedra que está aí. Eles tropeçam. E não sabe no que, mas nós temos o Espírito Santo. Não significa que eu não tropece. Eu tropeço. Mas eu tenho o Espírito da verdade que me ensina toda a verdade. Que me ensina como eu devo me comportar em qualquer circunstância. Eu venho em linhas e Deus me ensina como eu me comportar. Para não machucar você, para não ferir você, para não ser ferida. Não pensar de mim além do que convém. Não tratar vocês como se eu fosse superior, porque eu não sou superior a vocês. Eu não sou superior a ninguém. Você é minha irmã, eu sou sua irmã. Só isso. Nós somos iguais. Estamos no mesmo lugar de filhos e filhas. Devemos nos proteger e proteger aqueles a quem amamos. Quando eu me protejo e simplesmente me posiciono na verdade e impeço você de me tratar como se eu fosse alguém especial, eu estou protegendo a mim e a você, guardando você com a verdade. Protege as suas emoções, protege a sua mente. Então vamos falar do Espírito Santo. O 16. Capítulo 16. Jesus continua a conversa. Começou lá no 14, no 12, ele continua a conversa. Mas eu vos digo a verdade. Eu estou dizendo para vocês a verdade. Convém-vos que eu vá para o Pai, né? Porque se eu não for para o Pai, se ele não morresse, ressuscitasse, fosse glorificado, se eu não for para o Pai, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for morto, crucificado e ressuscitado e glorificado, se, porém, eu for para o Pai, eu vo-lo enviarei. E o que vai acontecer? Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a definição de pecado para Jesus. Do pecado, porque não creem em mim. Isso é pecado para Jesus, não crer nele. Do juízo, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, resolvido o problema do pecado, ele te justificou. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ele foi despojado na cruz do Calvário. Então Jesus venceu Satanás. Então está feito o juízo também. O justo pelos injustos. O homem que pecar, este morrerá. Mas Jesus morreu sem pecado nenhum pelos pecadores. Então foi feito o juízo. Olha que coisa interessante que ele diz. O 12. Tenho ainda muito que vos, mas vós não o podeis suportar agora. Por quê? Por que que Pedro não podia suportar? Não era nem nascido. Não era batizado com o Espírito Santo. Não tem como a gente compreender as coisas de Jesus sem o Espírito Santo. Sem o novo nascimento e o Espírito Santo. Tem tanta coisa que Jesus quer me ensinar e eu ainda não suporto. A minha meninice impossibilita Jesus de me ensinar. Vocês todas aqui, a maioria, são mães. Quando o neném é pequeno, você dá uma faca para uma criança tratar um frango? Não dá. Por quê? Porque ele é incapaz. Não é assim? Você não manda uma criança que não tem capacidade para fazer uma coisa que ele não pode fazer. Então Jesus não vai me falar uma coisa que eu não tenho a condição de absorver, de entender. Ele falou para João, lá em, o próprio João que nós estamos lendo aqui o Evangelho, um monte de coisa de Apocalipse que ele fala e eu não entendo é nada. Paulo entendeu um monte de coisa que eu não entendo. Por quê? Ele orou mais do que eu. Orou como? Ele fala. Orei mais do que todos vós. Caminhando ele orava, dentro do barco afundando ele orava, apanhando ele orava, na prisão ele orava, com os irmãos ele orava, sozinho ele orava. E ele entendeu coisas maravilhosas. Ele fala, eu vi coisas que aos homens não é lícito saber. Jesus vinha pessoalmente e falava, Paulo, assim, assim, assado, cozido. Simplesmente porque o nosso irmão foi humilde o suficiente para receber e praticar. Paulo caiu lá do cavalo, ficou cego, Jesus se apresentou para ele pelo evangelho, mandou para fulano, vai lá e anuncia o evangelho para ele, assim, 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 põe as mãos sobre ele, ele foi batizado com o Espírito Santo, igualzinho eu, com uma diferença, ele era homicida e eu não. Só para minhas irmãs entender que não há diferença. Paulo não era diferente de nós. Nós não somos diferentes de ninguém. A palavra de Deus diz que homens iguais a vós, sujeitos às mesmas fraquezas que Quinha tem, Paulo tinha. As mesmas fraquezas, sujeitos às mesmas fraquezas. Mas o Espírito Santo que habita em nós veio para nos ajudar em quê? Segundo a carta do apóstolo. Romanos 8. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em quê? Em nossas fraquezas. Homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas. porque não sabemos orar como convém. Admita, seja humilde, você não sabe orar. Admita. Deixa Deus orar por você. Secou a língua, secou a boca, toma água. Orando em línguas. Orando em línguas. Entendeu? No tempinho que você separou, de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, sei lá. Na horinha que você escolheu. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês casadas. As casadas cuidam de como agradar o marido. As solteiras de como agradar o Senhor. Não é que as casadas vão desagradar o Senhor. Mas agrada ao Senhor você casada, agrada seu marido. Então não escolha para orar bem a hora que ele está em casa, meio-dia. Não escolha para orar a hora que você tem que dar a ele assistência total. Ah, eu estou orando de 5 da manhã às 10. Ele que morra de fome. Entendeu? A criança está chorando lá. Ah, eu estou orando. Meu filho, se vira aí que eu estou agora na minha oração. O governo da casa pertence à mulher, não ao marido. Dá ordem às suas servas, acorda de madrugada, não come o pão da preguiça. Por que que Jesus está falando isso para nós agora? Porque nós oramos em língua e ele é a luz dos nossos olhos. Você não vai tropeçar nessa. É isso mesmo, Tito 2. Ele está aconselhando Tito como ministro do evangelho, né? Tu, porém, falando com Tito, fala o que convém à sã doutrina. Não fica inventando história, Tito. É o apóstolo aconselhando um presbítero mais novo, um pastor mais novo, alguém que está no ministério mais novo. Aí a Marília está aconselhando Rita. Tu, porém, Ritinha, fale o que convém à sã doutrina. Não fica inventando história para Daci. Você fale a verdade para ela, a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que aqui na igreja eu já vi alguns, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, também já vi algumas na igreja, semelhantemente, que sejam sérias. Onde? No seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, como elas mesmas são, honestas, como elas mesmas são, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, mansa. Você não é uma mula braba, você é mansa, você é doce. Aceita o carinho do marido, para que a palavra do nosso Pai não seja difamada. Para que a sua vizinha não difama. Diz ela que é crente. Você precisa ver os gritos que ela dá aí dentro xingando o marido. Precisa ver os gritos que ela dá chamando os meninos dela. Para que a palavra do seu Pai não seja difamada. Você gostaria que alguém defamasse seu pai? Carnal? Sua mãe? Gente, se tem uma coisa que eu odeio é que fale mal do meu pai. Eu posso achar todo defeito nele, mas não fale mal dele para mim, não. Para que a palavra do seu pai não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, falando com Tito ainda, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aí ele fala com Tito, torna-te pessoalmente. Tito, você tem que ser padrão de boas obras. No ensino, Tito, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso Aí Paulo se inclui a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam tudo obedientes aos seus senhores, se você trabalha para alguém, dando-lhes motivo de satisfação, faça tudo sem murmuração, não sejam respondões, não furtem. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do nosso Salvador, de Deus, o nosso Salvador. Isso é luz para nós. Esse é o nosso comportamento, esse é o nosso caráter. Nós somos assim. Eu não roubo. Sabe por que eu não sou uma ladrona? Porque eu sou nova criatura. O que roubava, não rouba mais. Aquele que fica com o dinheiro do pai e diz é meu, é amigo do destruidor. Aquele que fica com o troquinho do marido e diz é meu, você é uma com ele. Você está com ele, não contra ele. Ele é por você, não contra você. Esse é o nosso caráter. Vamos voltar em João 16. Quando você ora no Espírito Santo, quando eu era recém-convertida, gente, eu li as cartas e não entendi uma vírgula. Hoje em dia eu leio... Eu lembro de um versículo que tinha em João que dizia assim, crescei na graça e no conhecimento. Mas como será que é crescer na graça? Aquilo me... que eu queria crescer. Quem não quer crescer? E ele aconselhava, crescei na graça e no conhecimento. Mas aquilo queimava meu juízo. Hoje eu leio e ah, que delícia, eu sei como crescer. Não cresço porque sou preguiçosa. Não cresço porque não quero. Não cresço porque estou soberba. Não estou me humilhando na palavra do meu pai. Estou tropeçando porque não estou deixando ele iluminar meu coração. Mas eu já sei como crescer. Você já sabe como crescer. É sua responsabilidade se alimentar. A mãe pega o bebê no colo, leva o bebê no peito. Mas quem tem que puxar? Jesus pegou você no colo, botou no peito dele. Você trate de puxar. Jesus falou, aquele que tem fome será saciado. Você pode sugar do seu pai leite genuíno, verdadeiro, que vai lhe dar crescimento para a vida eterna. Então mexe a boca. É simples assim. Então, nós paramos no 12, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. 16, 13. E olha que interessante. Por que que vai ser verdade o que ele vai falar? Porque ele não vai falar dele mesmo. O Espírito Santo não está aqui para falar dele mesmo. Olha como eu sou bonito, olha como eu sou grande, olha como eu sou formoso. Ele não falará dele mesmo. Ele não falará da mente dele, entendeu? Por conta dele. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de... 1 Coríntios 2, 7. O Espírito Santo. Estamos falando da pessoa do Espírito Santo que nos ensina a verdade. Vamos começar do 6. Paulo falando, ele diz assim, ó, entretanto, falando deles, né, da pregação do evangelho, como eles estavam trabalhando e tudo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Entretanto, vamos ler na nossa versão que todo mundo tem primeiro. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século. Não era essa sabedoria que Paulo ensinava. O que nós acabamos de ler em Tito não é sabedoria desse século. Esse século fala para você andar como você quiser. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ela está roubando seu salário, rouba dela aí também esse colar. Entendeu? Ela roubou sua hora extra, rouba aí o colar de quinta. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, porque se reduzem a nada. Nós, que somos de Cristo, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, Ele vos anunciará todas as coisas. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Deus tem preparado para aquele que o ama. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ele vos anunciará todas as coisas, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas. O 12. Ora, nós que amamos a Deus e somos nascidos de Deus, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente. E disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 14. É que ele não mudou de assunto. Lá no verso 14, eis o assunto de volta. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Quando você ora em língua, você está falando com quem? Quem fala em outras línguas não fala a homens, fala com Deus. Você está falando com Deus porque a Marilis disse? Ah, eu tenho certeza que eu estou falando com Deus. A Marilis veio lá da Bahia me dizer. É? Não, está escrito aqui. A palavra do nosso Pai é a verdade e é digna de toda aceitação. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou em coração humano. O 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. O que profetiza, como é o que está acontecendo com a Marilis, edifica a igreja. Mas se eu ficar aqui, você entendeu o quê? Eu edifiquei eu sozinha. É disso que Paulo está falando. O que ora no Espírito Santo, a si mesmo se edifica. Então, se eu quero te ensinar, primeiro eu tenho que ensinar eu mesma. Eu tenho a pretensão de ser presbítero na igreja, de ser alguém que ensina a palavra, ou eu queria tanto ensinar a tua palavra, Pai. Eu amo tanto a tua palavra, eu quero ensinar. Tudo bem, filha, você pode ensinar a minha palavra. Eu te chamei para isso mesmo, para anunciar as virtudes do meu reino. Entra aqui, ó, no quarto da oração. Não é no quarto físico, não, é no quarto da oração. Entendeu? Ensine a você mesmo. Cuida de ti mesmo, Timóteo. Quanto a você, Tito, modelo, pessoalmente, você é o modelo. Você olha para mim e você sabe que eu sou um modelo. Não porque eu estou falando para você. Você olha para mim e você sabe que eu não estou mentindo para você, que eu realmente oro. Que essa palavra realmente não é para mim coisa vã. Ela é a minha vida. Se não fosse essa palavra, eu já estava estrangulada nos meus sentimentos. Estrangulado, sabe Deus o que, é que teria acontecido comigo, não fosse a palavra dele enviada do céu, que me livrou completamente daquilo que me era mortal. Não estou falando de bobagem para vocês, não. Estou falando da minha vida. Deus não confiou o seu coração a mim porque eu ando levianamente. Ele confiou você a mim nessa noite porque Ele sabe o quanto eu o amo e o quanto essa palavra é para mim importante. Ele sabe que eu não vou machucar você com mentira. É por isso que você está aqui. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 14:12. Assim também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que também possa interpretar para edificação da igreja. Em se tratando de igreja, não de edificação pessoal. Porque se eu oro no Espírito Santo para minha edificação pessoal, só Deus entende. Nem eu entendo. Nem adianta orar pedindo interpretação que você não vai entender. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o meu entendimento, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a minha mente. Dou graças a Deus, o 18, porque falo em línguas mais do que todos vós. Por que que você tem que orar em línguas? Por que que eu tenho que orar em línguas? Porque nós queremos ver. Nós não queremos ficar cegos. Nós queremos compreender a graça de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus. E mais, usufruir dela. Como a gente usufrui de arroz, feijão, carne, galinha. Você não come um peito de frango sem um objetivo. Come. Você compra o seu sustento. Amém? Por que que nós devemos orar no Espírito Santo, meninas? Porque Rita manda? Porque aqui é a igreja de orar em línguas? Porque é doutrina. É sã doutrina. Então, vamos nos entregar à oração. Provérbios 1, falando de sabedoria, né? Que nós acabamos de ler aqui sobre a sabedoria. Falamos a sabedoria de Deus e mistério. Grita na rua a sabedoria. Na minha Bíblia, de sabedoria está em maiúsculo. Grita na rua a sabedoria. Nas praças, a sabedoria levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, Amarílis, você vai amar nessa cidade? A falta de conhecimento. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Até quando? Ó 23. Atentai para a minha repreensão. O que vai acontecer? Eis que derramarei um tiquinho copiosamente para vós outros o meu e vos farei saber o quê? As minhas palavras. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não tem como você conhecer a verdade se não for pelo Espírito. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a impressão de que está tudo muito bem, está tudo muito bom, os leva à perdição. Mas, aquele que me der ouvido, vai acontecer o que com ele? Habitará seguro. E sem temor do mal. Sabe por quê? Porque se você ora no Espírito Santo, Judas 20, você habitará seguro, se você der ouvido a isso aqui, sossegado, sem nenhum medo do mal. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E não seja egoísta, se compadeça do seu marido, se compadeça do seu filho. Compadecei-vos dos que estão na dúvida, dos que estão que seja compassiva, longânima, benigna. Judas, o 3 e o 4. Amados, enquanto eu me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos, uma vez por todas. Porque certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus como único e soberano Senhor. Temos que nos guardar, minhas irmãs. Vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. A sabedoria está nas praças, clamando em alta voz. E ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Todo mundo aqui é batizado no Espírito Santo. É sua responsabilidade se alimentar. Não vem orar para Deus. Deus, tenha compaixão de mim. Deus me edifica. Ele vai dizer, filha, nós precisamos nos alimentar. É sua responsabilidade se alimentar. E responsabilidade de Deus fornecer o alimento. Eis que derramarei sobre vós outros o meu espírito, copiosamente, e vos farei saber as minhas palavras. A gente está lá em Provérbios 1. Provérbios. Você ora no Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, não é porque ninguém diz, não, é porque a palavra de Deus diz. Jesus falou, João batizou com água, eu, Jesus, batizo com o Espírito Santo e com fogo, santificador, que limpa a eira, que tira a palha ruim, o que não presta e taca no fogo. E você fica brilhante, reluzente, sadia, o povo olhando no seu rosto, fala, o que é que você fez? O que é que você fez? Um lift? Nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meninas?